Ricos.
Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Oh, 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 já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou.
Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou. Você escutou a musiquinha, certeza já animou. Porque cê sabe que quando nós chega com tudo. O convidado entrevistado pelo mano de canudo. Gabriel, meu Deus do céu, Jô Soares da podosfera. Conduzindo uma conversa interessante e sincera.
Ô, oh, fera, nem espera, você fera pra galera.
Chegou a hora de ouvir um papo que reverbera.
Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém.
Olá, meus amigos e conhecidos, eu sou o Gabriel e este é meu programa, o Ninguém Me Perguntou. Vou começar como eu sempre começo, te pedindo para seguir lá, @NMPNoAr no Instagram. E programa Ninguém Me Perguntou no Facebook, procura lá, Ninguém Me Perguntou no Facebook, que tu vai achar fácil, fácil. Também quero te convidar para ouvir que todo sábado eu tô participando lá do programa Super Manhã, com o Cleison Rabaioli, com o Alemão Goetz, com a Lidiane Fagundes, ali na Rádio Horizonte. Tu consegue ouvir no www.radiohorizontefm.com.br, das 8 ao meio-dia, um programa bem descontraído no estilo quinta série. Ouve lá que tu vai gostar. No programa de hoje, eu trago uma convidada super necessária. Uma conversa maravilhosa, esclarecedora, que eu já falei na gravação para ela. Já está convidada para o dia que eu conseguir aumentar o formato, aumentar o tempo do Ninguém Me Perguntou. Ela já está convidada para a gente conversar mais sobre isso. Eu vou conversar hoje com a Ana Cláudia Silva. A Ana Cláudia é psicóloga. Ela é lá da Bahia, da cidade de Camaçari. Ela foi indicada pela querida Rita Silva, que participou do episódio passado, e a gente vai conversar sobre relacionamento abusivo. A Ana é especialista em relacionamento abusivo, já conheceu várias pessoas, teve vários pacientes que sofreram com isso, e ela vem contar um pouquinho pra gente. Antes da gente ouvir a Ana, eu quero te pedir, me ajuda a divulgar esse episódio, ajuda a divulgar o programa, vamos fazer com que histórias maravilhosas como as que a gente já ouviu e histórias necessárias como as que a Ana vai contar hoje pra gente, cheguem cada vez mais onde é pra chegar. Vamos ouvir o que a Ana tem pra contar pra gente.
Ana Cláudia, como é que tu tá, Ana? Tudo bem?
Oi, tudo bem.
Coisa boa, de onde é que tu tá falando, Ana?
Falo do litoral norte da Bahia.
Mas que coisa mais maravilhosa, mais especificamente da onde?
Eu falo aqui de Abrantes, Bahia, que é Camaçari, na realidade, a cidade, né? O bairro é o Abrantes. Camaçari, Bahia.
Ah, é daí que vem o ditado tudo como dantes na terra de Abrantes? Não, não tinha ouvido falar nessa.
Não, ainda não.
Tudo como dantes na terra de Abrantes. Que coisa boa. Aí não deve ter tempo ruim aí, né? Deve estar sempre tempo bom ou não.
Hoje o tempo tá um pouquinho fechado, mas normalmente é só mesmo. Litoral... É só sol.
Ah, Ana, eu quero sair te fazendo uma pergunta que me despertou. A primeira curiosidade que eu fiquei, assim, quando eu dei uma olhada no teu Instagram, né? Que lá no teu Instagram, que a galera pode acompanhar ali embaixo na descrição dessa nossa conversa e na postagem do Instagram, diz assim, ó, tu tem lá um coração partido, um emoji de coração partido, e tu diz assim, ó, na primeira frase, ó, falo verdades para quem vive ou viveu uma relação abusiva. Eu quero sair te perguntando assim, ó, o quem que é mais difícil admitir que está numa relação abusiva? O abusador ou quem é ou quem foi abusado?
Eu acredito que seja o abusador, né? Porque muitas vezes ele não se reconhece nesse lugar, até mesmo por conta de algum transtorno, né? Porque normalmente as pessoas que são abusivas, elas sofrem, né? Tipo, eu digo sofrer porque existe um adoecimento psicológico por trás, né? Uhum. E esse adoecimento é voltado para um adoecimento de transtorno de personalidade. Ah. Então, muitas vezes, essa pessoa não sabe nem o que é, né, abusiva. E, às vezes, só se dá conta disso quando ela perde tudo. Tipo assim, ela perde o casamento, né? Perde ali o contato com os filhos, porque, de uma certa forma, por conta da violência que sofreu, os filhos realmente acolhem, né? Mas a mãe, a vítima, né? E fica mais próximo da vítima. E aí eu trago assim a questão do homem, né? Porque é o número maior, né? Uhum. De pessoas abusivas são os homens, né? Mas existe mulheres abusivas também. E para admitir isso, né, é mais complicado mesmo, porque às vezes ele não se reconhece nesse lugar, mas aí vem, né, perde tudo, e aí vem buscar a terapia para entender um pouquinho. Vamos dizer assim, que eu tenho alguns pacientes que estão nesse perfil, né, que está no perfil do outro lado. E aí meio que traz também as dores, as dificuldades, né, que cada um, dentro de um relacionamento, não existe uma só pessoa errada, mas a forma, porque assim, o nome já próprio diz, né? Abuso, abusivo. É a forma de como lida com as situações cotidianas que é abusiva e ultrapassa ali, né? Por exemplo, dentro de uma relação, muitas vezes existe discussões, né? É normal ter discussões, ter coisas, conflitos, né? Dentro do casal, ali, entre o casal. Mas uma relação abusiva, o abusivo, ele normalmente ele não aceita que a parceira ela vá falar uma coisa. Só ele pode ter voz dentro da relação, entende?
Sim.
Só o conflito, ele não permite que a vítima fale, coloque sua opinião, tenha direito a alguma coisa, né? E muitas vezes as coisas são extremamente erradas, assim. Tipo assim, ele não aceita que ela vá falar alguma coisa, entende?
Sim.
Por exemplo, um homem que trai, né? Aí a mulher descobre e tal. Normalmente, as pessoas que não são abusivas, elas vão admitir, elas vão tentar até, tipo, vamos fazer terapia, ou eu prometo que foi um deslize, né? Caso ele realmente não queira sair da relação, queira permanecer. E ali os dois vão conversar, vão tentar, né, se alinhar. Dentro de uma relação abusiva, não. Aí ele faz, aí ele pode, naquele momento, para receber, para que a mulher não, né, não termine a relação, dizer que está arrependido, mas ao mesmo tempo ele já começa a fazer a mesma coisa, ou com a mesma mulher, ou trai com outra pessoa, e depois diz que faz porque a pessoa deu o lugar, já querer investe a culpa, né? Não admite o erro.
Sim.
Então aí você vê como é algo abusivo, é algo que está fora do contexto, né? Do normal, vamos dizer assim.
São várias escalas de violência, então, assim, não necessariamente com violências físicas, mas a violência psicológica bem presente, assim.
Sim, sim. Eu digo que toda relação abusiva existe vários tipos de violência, mas a violência psicológica é 100% dos casos, né? Porque, querendo ou não, até mesmo que quando existe uma violência física, o seu psicológico é abalado.
Uhum.
Quando existe uma violência moral, né, que é aquela que uma pessoa xinga, né, que dá aquele xingamento, que humilha, né, que levanta calúnia, né, isso tudo é violência moral. E aí também atinge o psicológico, né? Então, assim, de todas as formas ali, o psicológico fica abalado, né? E são vários tipos de violência realmente que essa pessoa sofre dentro de uma relação abusiva. E depois, para tratar isso, né? Porque normalmente se torna assim, um trauma, ou uma depressão, um transtorno de ansiedade, né? Então é muito, muito, muito complicado mesmo. Fora, né, o agravante que a gente vê aí crescendo números de feminicídio, né? Que destrói a vida de toda uma família. Eu falo, gente, o tempo todo quando eu tento falar sobre isso nas redes, eu falo um olhar assim, mais de conscientização e olhando até pro lado daquela pessoa que comete esse crime, né? Porque assim, a vida daquela pessoa vai acabar, a vida daquela mulher, né, já se foi, a vida daqueles filhos que ficaram, que muitas vezes a família não quer ninguém, tipo assim, uma família que tinha 3 filhos, 4 filhos, e esses filhos, essas crianças, né? Aí vão ser distribuídas entre a família, ou até vai para uma casa de acolhimento, né? E é muito triste, é uma família que se desfaz, né? É destruída toda uma família, toda uma estrutura familiar.
Terrível, terrível, nossa. Ana, como que tu... O que, que foi o que te deu o insight para tu te focar nesse assunto do relacionamento abusivo?
Eu digo que esse nicho me sugou, me pegou. Assim que eu me informei, eu não trabalhava com... Eu trabalhava até com mulheres, né? Mas meu público, a maioria do meu público ali, vamos dizer assim, 85% era crianças. E eu tava até lembrando sobre isso. E assim, o meu primeiro atendimento foi de uma jovem, de uma criança, né? Que ela tinha 10 anos, 11 anos, e a mãe me procurou muito desesperada porque a menina tinha feito uma tentativa de suicídio. E aí a mãe, muito desesperada, e eu fui fazer esse atendimento. Ela muito reservada, essa criança não quis falar muita coisa, né? E aí eu me lembro que foi um trabalho muito árduo para ela se abrir. Uhum. E quando ela conseguiu realmente trazer ali a situação, o motivo, assim, real, né? Ela sofria muito porque a mãe sofria violência doméstica. Então, ela achou que ela... Por ela sofrer muito, porque ela amava o pai, né? E o pai era extremamente amoroso com ela, tá? Então, assim, ela ficava muito, muito indecisa, né? Quanto assim, como é que eu amo esse homem que me ama, que que ele cuidava Sim. muito bem dela, mas ao mesmo tempo ele violenta minha mãe, que eu amo também.
Bah.
E isso deixou ela muito confusa, ela não tinha abertura para falar isso com a mãe, porque a mãe permanecia, meio que ela ficava com raiva dessa mãe também, porque achava que a mãe meio que poderia sair dessa relação. E esse pai, que ela, ao mesmo tempo que amava, odiava também por ele ter feito isso com a mãe, né? No caso, com a esposa, com a mãe dela. E aí, quando eu chamo eles, né, para conversar, realmente eles relataram que tinham alguns conflitos, não chegaram a dizer que existia violência, como ela trouxe, né? Uhum. Mas falou que existia conflito e tal. E aí eu consegui, de uma certa forma, ajustar, né? Eles estavam muito, assim, preocupados. Ele, principalmente, ele chorou muito, né? Preocupado que ele não queria, né? Que a filha, né, fosse tirar. Ela estava numa depressão já grave, a criança. E aí a gente eles conseguiram se ajustar, eu acredito. A gente perdeu o contato porque ela conseguiu, né, com uma medicação e também com um tratamento, de ficar bem. Uhum. E aí passou um tempo, né, eu teve a pandemia, eu comecei a atender, eu fazia vários, colocava mensagem ali no Instagram, mas relacionada à ansiedade, relacionada à autoestima, e muitas mulheres vinham com essa demanda, né, uhum, de sofrer um relacionamento e tal, só que eu não sabia muito bem o que era a relação abusiva naquele tempo, ó. Eu não sabia, quando eu tratei essa criança, eu conversei com os pais, falei do nível de violência que existia dentro de casa, que isso podia estar trazendo prejuízo para a saúde mental dessa criança, mas eu não sabia dar nome, vamos dizer assim, o que eu tenho hoje de conhecimento, né? E aí eu consegui fazer uma intervenção ali dentro do que eu entendia de forma geral da psicologia.
A mãe já tinha percebido, Ana? A mãe percebia essa relação, ou a mãe ainda não tinha entendido? O problema era com ela que estava sofrendo mais.
Inclusive, a mãe, ela achava assim, que as brigas aconteciam, não era na vista, né, da criança ali, na presença da criança. Uhum. Só que a criança, ela escutava, né? Ela falou, ela escutava. Às vezes as coisas caíam, né? Na hora da briga, alguma coisa, né? Ela via a mãe gritar também, às vezes, né? Às vezes ela gritava de uma forma de não querer que a filha ouvisse, mas a criança lá no quarto conseguia ouvir alguma coisa. Porque nós pensamos, adulto, né, que a criança não vai ter esse entendimento, né? Só que a criança entende tudo, né?
Sim.
E muitas vezes ela não interpreta direito, mas ela entende ali o que está acontecendo. E aí ela não ligou em nenhum momento que era sobre o que ela estava vivendo com o marido, sobre o tipo de relação. Na realidade, ela nem tinha noção do que ela estava vivendo também. Era uma violência doméstica. Ela achava que a relação é porque o marido era difícil, que queria controlar, tinha esse negócio do controle, ele queria controlar. Uhum. E ela era uma mulher que trabalhava, ela tinha uma profissão pública, inclusive, era uma mulher muito ativa, e eles tinham esses conflitos porque ele queria controlar 100% a vida dela, né? E aí sempre gerava essa violência. Ela não sabia que era por conta dessa situação, não. Eu que tive que explicar de como isso estava impactando, sim, a saúde mental da filha dela, né? Os dois, né? Que eu conversei com os dois, com os pais, né? Porque os dois, de uma certa forma, estavam sendo responsáveis ali. Ela permaneceu dentro da relação, só que ele, principalmente, eu acho que mexeu mais com ele, né? No sentido, assim, de ele ponderar, porque ele viu que a questão estava atingindo de um nível máximo a filha, né? Uhum. E eu não tive mais notícia, inclusive eu queria até ter notícia, que a gente fica assim, né? Uhum. Mas espero que realmente eles tenham ou se resolvido ou até mesmo se separado, né? Pra, por conta dessa criança, né?
Sim.
Que tava ali sofrendo.
Que idade que tinha a criança?
10 anos.
Poxa vida.
10 anos. E a mãe, ela ficava um período só, assim, um período bem pequeno. E nesse período só, a mãe chegou em casa mais cedo e encontrou ele. Ela estava tentando se enforcar, entende? Foi algo assim muito, 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 muito pesado quando ela trouxe isso e não conseguiu, porque rompeu ali o que ela tinha colocado. Não foi bem uma corda, rompeu. E aí o peso dela, ela não conseguiu amarrar direito as coisas e não deu certo, e por isso que ela não conseguiu. Mas assim, ainda bem, né? Graças a Deus que não deu certo ali. Mas aí o choque foi muito grande para a mãe, né? Mas ela não se deu conta do que realmente estaria por trás ali, né? Do motivo pelo qual ela levou a criança a isso.
Sim.
E voltando, né? Aí eu fazia atendimento. Aí eu atendi nesse mesmo ali, nesse lugar que eu atendi essas crianças, eu atendi uma outra criança de 3 aninhos com crise de ansiedade. E a mãe indignada, como assim, minha filha de 3 aninhos com crise de ansiedade? E quando eu fui investigar através deles mesmo, na amnésia dos pais, aí eu pergunto sempre como era o relacionamento, eles trouxeram que existia conflito, que existia, né, brigas. E por isso, muitas vezes, essa criança participava. Eles admitiram, né? Daí eles admitiram esse casal. E aí foi totalmente, eles próprios abriram consciência naquele momento ali, que aquelas confusões, aquelas brigas, conflito, ele disse que não, ela própria admitiu que não houve violência física, mas era violência, né, de um xingar o outro, né, de agredir no sentido da discussão e gritos, né, muitas vezes jogava as coisas também, ele ficava descontrolado. Então, essa criança teve crise de ansiedade por conta desse ambiente também. E aí, tipo, aí eu atendi esse casal também, meio que eles... Eu, praticamente, a terapia era meia hora da criança e meia hora do casal.
Sim.
Porque o problema da criança estava totalmente relacionado ao relacionamento deles, né? E então, eu fui para... Aí teve a pandemia. Isso foi dois casos, assim, que me marcaram muito, né? Pela idade das crianças e pelo nível, né, de adoecimento, né?
Nossa, no caso, eu fico pensando na carga, né? Na carga pra cabecinha dessas crianças, que nem criança de 3 anos. O de 10, ainda de 10, tem mais um pouco mais de discernimento para entender, mas a de 3 não consegue nem entender o que tá acontecendo, né?
E o nível dela, assim, ela começou a ter crise de pânico com a criança de 3 anos. Ela não conseguia ir para a escola, não queria sair, ela amava a escola dela. E aí a mãe, mas eu não entendo, ela ama tanto a escolinha tal, e ela tinha medo justamente por conta de achar que vai acontecer alguma coisa de mal com essa mãe, entende? Então ela achava que ela precisava ficar o tempo todo com a mãe dela. Uhum. E porque nós, quando criança, a gente tem essas lembranças, não sei se você tem, mas eu tinha muito medo de me perder de minha mãe, né? Eu tinha muito medo de, sei lá, meus pais sumirem.
Sim.
Então, as crianças têm isso, né? De achar que a mãe pode sumir, pode perder a mãe. Então, quando ela via essa violência, né, dos dois discutindo, aquela, pode acontecer alguma coisa de ruim dentro da minha casa. Então, ela não queria sair de casa, entende?
Uhum.
Então, assim... É muito triste, né, trazer esses relatos. Eu fico até com meu coração doendo quando eu lembro, né, desses casos. Mas foram casos que me marcaram realmente. E aí, quando eu fui para a internet, essas mulheres me buscando e eu não entendia direito. Aí eu fui me aprofundar mais sobre as questões que elas próprias estavam trazendo. Eu já comecei a fazer um atendimento online. E aí eu vi que, não, era muito parecido as dores, né?
Uhum.
Ah, é porque eu não consigo me... Principalmente na pandemia, né? Dentro de casa, eu fico pisando em ovos, né? Tipo assim, eu não consigo falar direito porque tudo é uma confusão. Já era, às vezes, limitada, né? O acesso dela às pessoas, aos familiares. Eu tenho muito tempo que eu não falo com minha família. E aí, naquela pandemia, todo mundo com medo, né? De perder todo mundo. E aí era confusão quando entrava em contato com os parentes. Então, coisas assim que que sempre repetia esses discursos, né?
Uhum.
E eu falei assim, não, tá alguma coisa estranha. Não é uma relação que não tá funcionando. não é uma relação que está tendo conflito, né? Existe alguma coisa ali diferente nesse tipo de relacionamento. Aí quando eu fui pesquisar, tinha um curso do Instituto do Relacionamento, de Laura Pozzoli, o nome dela. E aí eu fui fazer esse curso. Esse curso eu fiz online, mas ele era anual, esse curso, e era no Rio. Uhum. E por essa oportunidade da pandemia, ela abriu para o online. E aí eu fiz o curso perfeito, assim, e eu abri os meus olhos, né, para a relação abusiva. E aí eu me aprofundei nesse conhecimento, e aí eu vi realmente que o perfil batia, né, dos relatos que eram trazidos ali na terapia, a questão tanto do perfil do abusador, das pessoas ali abusivas, né, de como ela reagia, como ela tratava as pessoas, porque existe vários tipos de manipulação dentro da relação abusiva, e também a característica da vítima, como a autoestima super baixa, muitas vezes ansiosa, né? Eu entendia que o contexto da gente, todos nós tínhamos ansiedade, né, naquele período, uhum. Porém, era exagero, né? Era exagero, porque a ansiedade dela era muito ligada ao relacionamento, né? De estar bem até um certo momento que aquela pessoa chegava em casa. Ou a pessoa, as duas, elas estavam em casa, os dois trabalhando em casa, e ela não conseguia ter um relaxamento na própria casa, porque qualquer coisa que fazia ia gerar violência ali, né? Humilhação, gritos, confusões. Às vezes tinha conflitos que eram familiares, que poderia ser resolvido de uma forma melhor, e sempre era algo muito, né? Tipo assim. E aí ela evitava trazer problemas para que não houvesse um problema maior. Então a gente via que existia um total desequilíbrio. Porque relacionamento a gente entende que é reciprocidade, né? Sim. E se existe um problema, os dois têm que resolver, né? Não só a esposa, ó, né? Em termos de também de só a voz da pessoa que tem comando dentro de casa. Ah, mesmo que fosse algo que ela questionasse, não, a gente podia fazer dessa forma, que é melhor para todo mundo. Não, tem que ser da minha forma. Então, várias coisas assim que eu percebi que realmente é diferente, é bem disfuncional, comparado até uma relação que não seja saudável, uhum. Entende? E o término também, normalmente essas mulheres quando terminam a relação, ou até o homem, é extremamente devastador. A pessoa sai doente da relação. E muitas vezes querendo voltar, sabendo que aquilo está adoecendo. E aí eu falo que é a dependência emocional, né? Que a dependência emocional, muitas vezes a pessoa sai da relação, mas se viciou naquele ciclo abusivo, né? Que é a lua de mel, né? Que é a parte, aquele momento que as pessoas, que eles estão bem. E esse momento, inclusive, aí você fala assim, ah, Ana, mas não era pra ser normal, né? Esse momento casal feliz. É porque normalmente é extremamente intenso, né? Essa pessoa, ela é super boa, maravilhosa, elogia, né? Está ali presente, faz de tudo. Aí depois, de uma hora para outra, ele começa a ficar tenso, acha que fica se incomodando com qualquer coisa. E aí depois vem as brigas, que vem a violência, né? Então essa mulher, ela se adapta a ficar nessa coisa boa, dessa coisa mais ou menos, e nessa coisa que é um furacão dentro de casa. E a mente da gente se acostuma com isso. Sim. Né? Então, quando ela sai dessa relação e vai ficar em um momento só neutro, tipo assim, sem nenhuma, né, dessas fases, aí a mente meio que fica pedindo, né? E aí fica querendo aquilo, mesmo que seja algo que ela saiba que é ruim. Né? Quantas mensagens já recebi de mulheres assim, socorro, me ajude, porque eu não quero ligar. Entende? Socorro, me ajude, porque eu não quero mais procurar essa pessoa, que eu sei que essa pessoa vai me fazer mal. Bah. Mas ali, o tempo todo, a mente só volta para a relação e volta para aquele momento maravilhoso que eles viveram, que era, às vezes é um curto período, mas a mente se apega àquilo, porque ela não quer sofrer, não quer voltar para aquelas coisas ruins que viveram dentro da relação. E aí, essa pessoa fica desesperada, né? Porque sabe que no racional dela, ela entende que aquilo não é normal, né? De voltar para uma pessoa que agrediu, que humilhou, que desfez, que tirou tudo, que muitas vezes destrói os bens, o patrimônio, porque, ah, não vai ficar comigo, mas também... E às vezes o patrimônio é dos dois, né? Mas por vingança, né? Vai, destrói tudo. Então, você vê que é algo exagerado. Tudo que eu tô falando aqui, você percebe que é algo exagerado, que é fora ali da linha da normalidade, né?
Depende, tu sabe, Ana, que enquanto tu falava, eu me recordava de uma coisa, ó. Eu tô falando contigo aqui do Rio Grande do Sul, né? A região onde eu moro aqui, grande parte das regiões na volta da minha aqui, é colonização alemã, né? E o povo alemão, ele tem como uma característica dos antigos, que hoje a gente consegue identificar isso, que era o quê? É o vô e a avó lá viveram a vida inteira juntos, só ele, né? A avó só teve o vô de namorado, digamos assim, né? De homem, né? E tá lá o vô e a avó casado lá 60, 70 anos, daí todo mundo diz assim, né? Ai, que bonitinho, né? A avó sempre do lado do vô, não sei o quê, né? E hoje em dia a gente consegue identificar de muitas pessoas que passaram assim pelas nossas vidas, né? Que daqui a pouco a avó tava quase que numa prisão, sabe? A avó vivia aquela relação com o vô de completa submissão. Eu sempre dou um exemplo de um amigo meu que o vô dele, ele pegava todo o dinheiro que ele tinha da semana ou do mês, lá um dinheiro que ele ganhava, e deixava a esposa em casa e ia gastar na zona, né? Gastava com farra, com mulheres e tudo. E tu perguntava da avó, a avó tava só fazendo o papel dela de esposa, que na visão dela, o papel da mulher e o papel da esposa era aquele, né? E isso era tão, tão forte nela, Ana, que quando ele morreu, ela morreu 2 semanas depois, lá no velório, ela estava em pé do lado do caixão e já dizendo que ela não sabia como seria uma vida sem ele. E ele tinha sido um cara totalmente violento com ela, e digo nas violências que a gente falou antes, né? Essa violência do
psicológica,
né? Do abuso de que a minha presença é a tua vida, né? Ela não tinha uma vida dela, ela vivia aquela vida com ele, né? Então, e daí a gente consegue hoje em dia identificar bem mais isso, aquela coisa que daqui a pouco era aquele casamento perfeito daquela vozinha ali que sempre teve do lado do cara, ela tinha se desconstruído tanto a individualidade dela que aquela era a única vida que ela conhecia e ela nem identificava aquilo, sabe, como uma vida que foi uma vida triste para ela.
E normalmente, o que acontece dentro dessa relação? Uma vez eu ouvi de uma paciente, ela falando assim: Ana, ao mesmo tempo que ele me maltratava, que ele me feria, ele vinha e cuidava, né? Tipo assim, xingava, humilhava, desfazia, né? Fazia grosseria absurda. E aí daqui a pouco voltava com uma flor, uma viagem pra gente fazer, entende? E assim, por muito tempo, meio que ela meio que ela aceitava isso como algo que... Mas assim, ela esperava que ele não cometesse mais aquilo, entende? E aí ele chegava para ela e falava assim: tá vendo que eu te amo? Tá vendo que só eu que cuido de você? Sendo que ele que o maltratava, né?
Sim.
Não era ninguém da fora ali, da família, ninguém. Era assim, e ele colocava isso na cabeça dela... E ela meio que achava que era isso, né? Tipo assim, não, ele tem o momento dele e tal, mas ele cuida muito bem de mim. Mas esse cuidar dele normalmente era pra meio que justificar, né, ou trazer ali uma... Não é nem justificar, eu digo assim, que ele queria um pano quente na situação que ele sabe que ele fez de grave ali, né? E aí essa pessoa conviveu muitos anos, inclusive, acho que foi 25 anos de casamento com esse homem. E aí, só que ela adoeceu, porque uma relação, tem estudos, inclusive, que traz isso, que relaciona, né? E ela teve câncer.
Poxa.
E esse homem abandonou ela. E, tipo, não abandonou saindo de casa, não. Abandonou ela no sentido morando com ela, mas não tava nem aí, sabe? Continuou com a vida dele, e ela sofrendo, quem cuidou dela foi os filhos. E aí, quando ela se recuperou, né, ela pegou e não quis mais, né, pediu para que ele saísse de casa, todo aquele processo de divórcio, ele não queria, né, abandonar a casa, inclusive. Então, assim, é algo que a gente acha assim, como é que a pessoa se permite tanto, né? Uhum. Como é que a pessoa, você falou, conviveu esses anos todos e depois ainda... É porque é a forma que eles fazem, né? Não é porque normalmente a gente pensa assim, em relação... Muitas pessoas têm na cabeça, assim, relação abusiva. Aí só pensa logo naquela violência doméstica, né? Daquela coisa, no sentido de violência física, uhum. do homem que bate, de, né? Que a mulher toma os murros, com o rosto todo deformado. Mas não, muitas vezes a relação... Muitas vezes, eu digo assim, vamos dizer, a maioria dos casos de relação abusiva é justamente esse abuso que ninguém enxerga, só quem vive ali, quem sofre, quem sabe, que muitas vezes até não tem conhecimento, como você trouxe, né?
É silencioso, né?
Não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Sim. Então, ela achava até que era normal, né? Essa submissão, normal, aceitar que o marido... Minha avó me deu vários conselhos desse tipo. Minha avó falava assim comigo, mulher correta, minha filha, é aquela que só tem um homem na vida. Realmente, ela só teve meu avô faleceu, e ela continuou ali, né? Uhum. Não se relacionou mais. Ela foi nova, que meu avô faleceu, ela tinha nem 60 anos, minha avó tinha 50 e poucos anos. Uhum. E aí eu inclusive criei essa crença em mim, porque entrando nesse assunto, eu vivi um relacionamento abusivo há 17 anos atrás, e aí eu me lembro que
Na época tu identificou, não?
Não identifiquei, ah. Eu vim identificar essa relação abusiva depois que eu comecei a estudar. E aí, eu comecei a estudar, que eu entendi, na realidade, quando eu comecei a atender aquelas mulheres que eu falei com você lá no Instagram, eu comecei a identificar algumas coisas que eu tinha vivido no relacionamento anterior. Só que eu não tinha nomes ainda, né? E aí, quando eu fui estudar, me aprofundar, aí a ficha caiu naquele curso ali. Ah. Eu falei, meu Deus, eu fui vítima também. E aí eu me lembro que uma crença que me prendia muito dentro do relacionamento, que muitas mulheres hoje devem estar vivendo por conta dessas crenças limitantes, é porque uma mulher teria que ser de um homem só. E que eu, se fosse me separar, eu tinha um filho, né? E aí eu tenho um filho, aí meu Deus, como é que vai ser minha vida? Uma mulher separada com filho e tal. Porque eu tinha essa crença, assim, de minha avó, né? De mulher ser de um homem só, de ser... Ah, minha filha, homens são tudo assim mesmo, são tudo iguais. Essas mulheres também, tipo assim, colocava a culpa na mulher, né? Você tem que ser assim, tem que ser assada. Tipo assim, não era... Ela não colocava nunca que o homem era errado, né? Sempre era a mulher que ia buscar, xingava as mulheres... E tinha essas coisas, né? E eu me lembro que eu fiquei assim, meu Deus, como eu me prendi a essa crença limitante, que eu chorava, eu sabia que eu estava super infeliz dentro daquela relação, eu não sabia o nome, não sabia que era relação abusiva, mas eu falava assim, eu não posso mais ficar nisso aqui. Esse meu ex, né, ele me traía, tipo assim, ele traía, aí eu perdoava. Aí ele admitia, me perdoe, foi um deslize e tal. Passava assim, nem um intervalo de um mês, ele já estava em outra situação.
Bah.
E aí, eu sabia de outras pessoas, as pessoas vinham me falar. E a gente trabalhava, eu não era psicóloga na época, eu era corretora de imóveis, trabalhava junto com ele, dentro de uma imobiliária. E a gente, tipo, ele era o dono da imobiliária, né? Nós dois ali, os sócios. E eu me lembro que as pessoas chegavam pra mim e ficavam, assim, com receio, porque ele assediava as próprias pessoas ali, né? Uhum. Ainda existia assédio dentro da empresa. E eu ficava em uma situação difícil, porque eu sabia que alguma coisa estava errada, só que todo mundo tinha até receio de falar. Ela teve uma funcionária que veio chorando assim, Ana, não vou mais trabalhar, mas eu gostei, aprendi tanto com você e tal. E eu, porque ela estava se dando super bem. Aí ela, não sei o que, aí começou a chorar, me abraçar, e eu não entendi aquilo. Uhum. Depois que passou, foi porque ele assediou ela, levou para almoçar, né? Almoço de negócio, e lá ficou assediando. E insistindo, como ela já tinha um vínculo comigo, ela não acha justo e tal. Então ela precisou sair da imobiliária. Bah. Então, assim, situações que eu vivi, né? E eu achava que era alguma coisa. Quando eu terminei o relacionamento, eu falava assim, não, foi um relacionamento ruim, a pessoa realmente, né, é mulherengo, como minha avó colocava na minha cabeça, né? Então, tipo, não deu certo. Ele também colocava que eu era imatura, que eu conheci ele, eu tinha 17 anos. Então, eu era muito novinha, né? Ele tinha 14 anos de diferença de mim. Nesse período, eu já estava com filho, com ele, eu já tinha 21 anos, mas mesmo assim, muito nova. E aí, ele ficava dizendo que eu era imatura demais, que aumenta demais, que... É, colocava a culpa sempre em mim, né? Sempre que tinha todos os motivos do mundo para eu realmente ficar insegura, para eu ter ciúmes, porque eram muitas situações que eu vivenciava ali, né, no dia a dia. Aí ele ficava com os flashes, né? Aí eu achava aquilo, né, desrespeitoso. Aí ia falar, você é doida, ali é um contato que eu vou ali conseguir um imóvel que a gente vai vender, que eu tô com exclusividade com aquela pessoa. Tudo mentira, né? Ele tava ali realmente intimando a pessoa na descaração ali na minha frente, mas ele ficava dando esse tipo de justificativa. E eu ficava me sentindo insegura, né? Pô, eu sou insegura.
Culpada, né?
Eu tava culpada. Eu achava assim, pô, eu realmente... E quando eu saí da relação, eu saí com esse sentimento. Eu me lembro um sentimento muito forte de fracasso. Que eu fracassei, que porque era o que minha avó colocava, né? Que eu tinha que ser uma mulher de um homem só. Que eu fracassei no sentido que eu não dei conta, né, daquela pessoa, porque ele se coloca também como grandioso, né? Ele é o superior, os abusivos. Ele é o superior, ele que comanda tudo, ele é melhor do que você em tudo. Então, eu não dei conta daquele homem maravilhoso, perfeito, que, né, que as mulheres assediavam, na realidade, ele que assediava as mulheres. Ah. Então, a gente sai assim, eu me lembro que eu saí muito me sentindo a pior mulher do mundo, assim, fracassada. Como é que eu não dei conta disso tudo aqui que eu tinha, né? Não tinha nada.
Acredito.
Mas com o tempo eu fui, né, me dando conta, né, melhorando. Eu não busquei terapia naquele período, mas depois quando eu voltei a estudar, aí fiz a faculdade de gestão de RH, fui trabalhar com RH, depois fui fazer psicologia, aí eu comecei a fazer terapia, eu comecei a me cuidar, né, nesse sentido da autoestima, que estava, né, derrubada por conta dessa relação, os traumas que eu vivi dentro dessa relação, muito abuso psicológico.
Ana, e se tu puder, eu queria te pedir para tu falar para a galera que está ouvindo, como que alguém pode identificar estar em um relacionamento abusivo, se existe algum padrão o relacionamento abusivo, como é que a pessoa sabe que ela está passando por um relacionamento abusivo?
Eu já tinha falado antes, né? Só que agora eu vou trazer mais especificamente, né, sobre o ciclo abusivo, né? Que é os altos e baixos dentro do relacionamento. Um relacionamento, eu falo sempre, né, que existe uma diferença entre a relação abusiva e uma relação tóxica. E toda relação abusiva, de uma certa forma, ela é tóxica, mas existe aí uma diferença entre elas, né? Porque dentro da relação abusiva não existe um total desequilíbrio de poder. Ou seja, existe uma pessoa que manda, né, e uma outra que obedece. Existe um abusador e uma vítima. Uma relação tóxica, né? Normalmente os dois se agridem, os dois brigam, os dois traem, os dois, né, desfazem um do outro. Mas dentro de uma relação abusiva, a vítima, ela não consegue se defender, ela não consegue ter voz dentro da relação, né? Então é aquela pessoa permissível demais. Às vezes, quando chegou dentro do relacionamento, ela não era nem assim. Era uma pessoa que conseguia ter voz, uma pessoa criativa, comunicativa. Só que com o tempo dentro da relação, né, ele consegue manipular ela de alguma forma que ela se apaga, né? Ela perde a identidade dela, uhum, e se torna ali, né, de uma certa forma, se torna ali a vítima, né? E aí, dentro da relação, o sinal dentro do relacionamento é esse. O ciclo abusivo, né, que é a fase da lua de mel, a pessoa maravilhosa, que tá ali te tratando bem, daqui a pouco ele fica tenso com qualquer coisa, aí esfria, aí fica de mal, sem nenhum motivo, não dá uma justificativa, ou some, né, não atende o telefone, né, ou até mesmo dá, que a gente fala muito que convivendo dentro de casa, mas ele fica totalmente sem falar com a vítima, né? E aí a vítima se sente culpada, fica tentando entender aquele motivo e ele meio que não fala nada, né, para justamente castigar, né, trazer ali um castigo para alguma coisa que não fez. E depois vem a fase da tensão, que é as brigas realmente propriamente dita, que com o decorrer do tempo vai se né? Pode acontecer de o quê? De ela aumentar, vai numa discussão, daqui a pouco um tapa na mesa, depois joga um copo no, na parede, aí depois ah, puxa o cabelo, né? Que tem essa questão aí do ciclo da violência que pode aumentar se a pessoa for uma pessoa agressiva. Ou ele pode não ser agressivo, né, no sentido físico, e ficar só no psicológico. Uma hora fica no sarcasmo, né, julgando a pessoa de qualquer coisa, diminuindo ela, todo mundo é perfeito lá fora, menos a esposa. E aí, com o tempo, esse abuso pode piorar, né? Não é mais sarcasmo, é já falando na frente dela que ela é burra, que ela é gorda, que ela não presta, né? E aí esse tipo de humilhação, né, que a violência moral ali e psicológica vai aumentando, né, com o decorrer do tempo. E aí também é configurado a relação abusiva, mesmo não tendo a violência física.
Tu sabe que eu te ouço falando assim e a gente consegue, eu consigo identificar alguns comportamentos, assim, algumas histórias assim da vida de pessoas que eu convivi, assim, sabe, principalmente naquela parte ali que tu falou de que diminuía a mulher, né, e criticava muito, assim, nossa, é incrível, assim, né. E Ana, a pessoa que ouviu tu falar agora, né, que te ouviu falar, e ela se identificou em algum momento com alguma coisa que tu falou, qual que é o caminho para ela buscar ajuda? Pra gente não dizer, pra ela simplesmente, né, cai fora disso aí, né, cai fora desse relacionamento, que ele não tá te fazendo bem. Existe um caminho que essa pessoa pode trilhar pra sair dessa roubada aí, digamos assim?
Sim, nos casos mais graves, né, que eu digo assim, que já existe uma violência extrema, de violência física, de ameaça, porque tem muitos homens que ameaçam mesmo. Se você separar de mim, eu vou matar você. Então, é procurar o 180, né, que é o número aí, que acolhe as vítimas, que é um número de denúncia, né, e buscar uma delegacia especializada, né, que em todo o país tem a delegacia especializada da mulher, que é as DEANs, e buscar apoio da família, dos amigos, né, que muitas vezes essa rede está... ele afasta, né? Faz com que a pessoa fique afastada da família, já mesmo estratégica, né? Estrategicamente, para que ela não possa buscar ajuda. Então, ali, começar a falar, ligue, né, para o parente, para o irmão, a mãe, né, que não liga muito tempo. E, assim, não tenha vergonha, porque quem tem que se envergonhar dos atos, né, cometidos é o abusador, né? Não é você, né? Então, busque a ajuda da sua família, fale o que você está passando, né? Peça acolhimento, né, provisório, né, na casa de alguém, né? Porque você vai precisar criar um plano de ação, né, para sair de casa. Porque eu já atendi cliente de ela estar em casa e buscar a medida protetiva, né? Acontece também. Porém, é algo muito arriscado, principalmente o nível de violência dessa pessoa, né? Então, eu me lembro que eu fiquei 2 noites sem dormir, preocupada em ele receber e como é que esse homem vai reagir recebendo essa medida protetiva, né? Uhum. Então, eu aconselho que ela busque um apoio mesmo, um acolhimento, né, do familiar, de um amigo, para que possa acolher enquanto ela faz essa denúncia, enquanto a medida protetiva que é para estar em 24 horas, né, para acionar esse homem e buscar essa ajuda mesmo sem... ter medo, né, do porque assim, o pior você tá vivendo dentro dessa relação, porque o que pode acontecer é um adoecimento físico ou até mesmo algo mais grave como um feminicídio. E outra situação que eu acho importante é buscar também um advogado, um psicólogo especializado, né, ou um advogado também especializado, né, para poder também dar esse entendimento, né, das coisas práticas, se puder. Se não tiver condições de buscar um advogado, busca a defensoria pública. Se não tem condições de buscar um psicólogo, busque aí as ONGs, tem muitas ONGs espalhadas, né, até mesmo pela internet você tem ONG, tem o mapa do acolhimento, que tem no Instagram, eles acolhem mulheres, né, em toda a região do país. E vocês podem buscar ajuda psicológica gratuita. Eu mesma atuo também, né, aqui na Bahia, em uma ONG, que é o Amparo à Mulher. e que atende também tanto os advogados, né, que entra ali com a medida protetiva, as medidas necessárias, urgentes, né, e também com o acolhimento psicológico. Então, busque ajuda, não deixe, se salve, né, não pense que essa pessoa vai melhorar, que as coisas vão melhorar, né, você está vendo o nível que está crescendo aí, cada dia mais o crescimento do feminicídio, né, existem leis, as leis estão aí, a Lei Maria da Penha, né, com outras leis que estão entrando, inclusive tem uma lei nova que está meio que, muitas mulheres que têm medida protetiva ficavam vulneráveis, né, por conta que tem filhos, né, com esses agressores, eles tinham direito a ter esse direito de visita aos filhos e tal. Agora, com essa lei, mulheres que têm medida protetiva, que têm vários boletins de ocorrência, que sofreram violência, a lei não mais permite que esse pai tenha contato com esse filho, para proteger a mulher, né, e proteger o filho também, né, os filhos dessa violência, porque normalmente eles usam o filho até como refém.
Sim.
Né? Quantas histórias, né, que humilha, xinga a mãe, falando com o filho, para o meio que o filho levar esse xingamento para a mãe, né, quantas situações eu já ouvi de casos absurdos, né. Então, assim, existe já essa lei aí que está, de uma certa forma, trazendo esse respaldo, né, para essa mulher que às vezes sente medo, né? Como é, mas ele tem os filhos, e aí, porque ele tem o direito, e muitas vezes teme até pelo filho, de ele querer a guarda, né? Uhum. Do filho, e ela perder esse filho, que às vezes não tenha realmente o financeiro, né? E tá ali totalmente dependente financeiramente, por ele ter uma condição melhor, acha que vai perder a guarda dos filhos, né? Então tem essa nova lei aí que veio justamente para ajudar, né?
Tu disse uma frase ali para mim que eu acho bem marcante, que é se salve, né? Se salve do jeito que der, digamos assim, né? Ana, um assunto tão importante quanto esse, né? E eu quero até... Não se deve fazer isso, mas enfim, eu quero pedir desculpa para quem tá ouvindo, que um assunto tão importante como esse nos é limitado pelo tempo da tecnologia aqui e os nossos detalhes das gravações, né? Mas em alguma oportunidade futura, quando a gente tiver mais tempo, eu vou te convidar de novo para a gente conversar sobre isso, apesar que eu acho que tu conseguiu falar de uma forma bastante abrangente. Para mim foi muito esclarecedor tudo que tu falou, e eu espero realmente que essas coisas que tu falou cheguem nas pessoas, nas mulheres, principalmente, que estão precisando perceber, né, que existe sim uma saída e precisando se salvar. Ana, muito obrigado mesmo pela tua participação, e já te convidando novamente para voltar, e daqui a pouco até em outro formato, para o qual eu for num futuro aí, que tu possa participar comigo. Meus parabéns pelo trabalho que tu faz, realmente, que é um trabalho de também de salvar vidas, né? E eu queria deixar e queria pedir para que tu dê a mensagem final aí do programa e deixe teus contatos. Teus contatos não, deixa tua rede social e te despede da galera que está ouvindo aí. De minha parte, mais uma vez, muito obrigado, tá? E parabéns.
Obrigado você, Gabriel, pelo convite, né? Porque hoje eu entendo, né, que não só é um trabalho, que é um trabalho também que eu faço, né? Tanto nas redes sociais, como também na minha vida aqui na clínica, que eu atendo mulheres que vive, né, tipo assim, 95% aqui dos meus atendimentos é voltado para esse público, mas também eu vejo como um propósito também de vida, assim, tá? Porque quantas mulheres conseguiram se resgatarem, né, e mandam mensagem para mim lá no direct, Ana, eu consegui, porque uma mensagem sua me deu, né, meio que um estalo, uma live que você fez, né, algum lugar que eu fui, que normalmente eu faço também palestras em escolas públicas. Você ouvi você em uma palestra e você trouxe, e aí eu caí na real do que eu estava vivendo. Então, assim, eu fico muito feliz realmente de conseguir, né, de alguma forma, né, resgatar ou salvar vidas, assim, trazendo esse conhecimento que para mim também algum dia, né, eu não tive. E eu falo sempre, né, com jovens que eu não tive esse conhecimento, permaneci, graças a Deus eu consegui me resgatar ali. Depois de 4 anos daquele relacionamento, e hoje eles têm esse conhecimento, né? Então eles coloque em prática, não só na vida deles, mas na vida de uma amiga, de um parente, né, que está ali passando por essa situação, é levar novamente, né, esse conhecimento, não ficar para si, né. E eu quero também parabenizar você, Gabriel, porque você, inclusive, foi o primeiro homem, tipo assim, me convidar para fazer um trabalho, para falar sobre esse assunto. Porque eu sei que por muitos, né, tem uma dor, não que essas pessoas sejam abusivas, mas por falar que o público maior é homem, né, que são abusadores, acho, fico com um certo receio de trazer esse assunto. E esse assunto é um problema de toda a sociedade, né? Não é só das mulheres, né? Como eu falei com você, quando acontece um feminicídio, é toda uma família que se destrói, sim, né? Então, é muito importante que esses homens escutem também, né? Que muitas situações pode ocorrer realmente um adoecimento mental, o homem que realmente está ali com transtorno de personalidade, é narcisista, né? Várias situações, mas também tem homens que viveram uma relação dentro de familiar e tá aí repetindo um ciclo, né, que ele viveu, que ele achou que ia amar a mulher daquela forma e repete dentro da sua casa. E talvez escutando isso possa entender que não, você não precisa tratar sua esposa dessa forma, né? Não, tem modo de você se ajustar, né, ver seus comportamentos, rever seus comportamentos, melhorar seus comportamentos, né? Busca ajuda também psicológica, né? Então, essa é a minha mensagem, né? Uma mensagem para toda a sociedade, não só aí no sentido de trazer esse conhecimento, repassar para outras pessoas, buscar, quando vê uma vítima, não julgar, que muitas vezes a pessoa julga, né? Não julgar, mas sim mostrar ali apoio, mostrar acolhimento. Se puder, denuncia, se vê que está muito grave, denuncia, a denúncia é anônima, né? Liga para o 180, denuncia. Né? Porque é uma vida ali que você está salvando, é uma família que muitas vezes você está salvando ali por conta dessa questão, né? E não deixar de se salvar essas mulheres que estão vivendo, como eu trouxe essa palavra forte, se salvar. Porque muitas vezes busca as medidas, as políticas públicas não resolvem, minha família está afastada de mim, mas quem está sofrendo, quem sabe quem está passando é você. Então, assim, você tem que buscar, sim, força para se resgatar, para se salvar, né? Claro que é através de apoio, de várias outras coisas, mas primeiro a decisão tem que ser sua, né? Porque se você não decidir, ninguém vai decidir por você. Então é isso, muito obrigada aí pelo convite, viu? Espero ter ajudado muito a conversa aqui com você, foi maravilhoso.
Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.